segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10. Tem o título Materialização. E é interessante esse tema porque gera muita curiosidade. Muitas pessoas gostariam de participar da materialização. Algumas pessoas não sabem bem o que significa materialização. Então nós vamos estudar por que os espíritos se materializam. Por que há materialização de algum objeto, de alguma coisa. Qual é o objetivo disso? Qual é o significado? O que é, na verdade, a materialização? Quais são as condições necessárias para que ocorra uma materialização, se é necessário ou não, e qual o preparo espiritual, o ambiente, como é que os encarnados e os desencarnados participam disso, quais são os serviços espirituais necessários, vamos estudar sobre o que é o ectoplasma, enfim, como é que o médium deve se preparar, deve estar a postos disso, e nós vamos ter uma noção, nós vamos fazer um estudo sobre a materialização. Então, iniciando esse capítulo, o André Luiz fala: em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos. Nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividades dessa natureza.
E aí, Berenice, nós já temos um ponto muito interessante, que não é porque eu quero realizar uma reunião de materialização que eu vou fazer. Com certeza é um serviço especializado. E também não tem a ver com evolução. Ah, esse grupo é melhor ou pior do que outro, porque faz ou não faz a tarefa da materialização. Na verdade, isso aí é uma designação, é uma especialização, vamos colocar entre aspas, é um contrato de serviço. Então, aquele grupo tem como tarefa realizar esse tipo de reunião. E isso não é definido pelo homem, é muito interessante isso, pelo homem encarnado. Mas isso é definido pela espiritualidade. É a espiritualidade que vai congregar, que vai preparar, que vai definir o trabalho dessa natureza.
É. E é interessante aqui que o Alexandre falou, olha, o nosso grupo não faz isso.
Isso.
Aí isso significa o quê? Cada grupo tem um propósito. Cada casa espírita, ela tem um propósito. Às vezes a pessoa chega na casa espírita e fala, ah, mas aqui eu quero, vamos supor, eu quero fazer um tratamento espiritual. Às vezes aquela casa não faz, por exemplo, no tratamento espiritual, não faz cirurgias.
Isso.
E a pessoa diz, ué, mas aqui não é um centro espírita? É, mas o foco da casa espírita é diferente de uma para outra. Tem centros espíritas onde o objetivo é cirurgia espiritual, ou seja, tudo ligado à saúde. Tem outro que o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Tem outro que trabalha com a materialização, que faz remédios, que faz uma série de coisas. Então, quando a gente chega no centro espírita, muitas vezes chegamos de uma forma exigente, de uma forma inadequadamente exigente, querendo encontrar ali fenômenos durante uma palestra pública, queremos às vezes ter entrevistas com o plano espiritual.
Isso.
Às vezes as pessoas querem notícias dos desencarnados e os centros, determinados centros espíritas não fazem esse trabalho e a pessoa fica sem entender o porquê. Mas é isso, cada um tem, cada um no seu quadrado.
Exatamente.
Cada um tem o seu objetivo. Aqui, o André Luiz estava curioso para saber sobre materialização e o Alexandre informou, olha, nessa área nós não fazemos, nós não temos pessoas especializadas. Olha, o Alexandre é um espírito de alta envergadura, é um instrutor, mas não trabalha com isso. Mas aí ele vai falando que nós vamos em outro núcleo de atividades onde há espíritos encarnados, junto com espíritos desencarnados que fazem essas atividades.
E aí é interessante a honestidade, para que a gente assim não cobre da casa o que a casa não dá, porque muitas vezes nesta cobrança e na invigilância, muitas vezes, dos médiuns, a gente acaba abrindo porta para a mistificação. E para também que a casa não se sinta na obrigação de oferecer aquilo que não é da natureza dela, que não é a proposta dela, gente. Às vezes a gente cria determinadas missões, determinadas situações que são inverdades, né? Ou até, vamos dizer assim, divagações. Eu estou lembrando, Berenice, de um livro muito bonito, importante, que é o Tormento da Obsessão. É um livro de Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Pereira Franco, que eu acho que seria uma leitura aconselhável a médiuns e diretores de trabalho de casa espírita. Nesse livro, Tormento da Obsessão, são cinco casos de falência dentro da reencarnação, dentro da atividade a realizar. E é o caso de um companheiro que ele reencarnou com a proposta de edificar um lar para atender a crianças. E ele chega falido por quê? Porque ele fez campanha, fez almoço e fez aquelas atividades que são nossas mesmo para conseguirmos recursos materiais. E a cada vez ele ia requisitando mais, aquela suíte para cada assistido, e isso e aquilo e aquilo outro. E quando chega no plano espírita, e ele desencarna sem conseguir realizar o tão sonhado lar, não é? Com aquele conforto, com aquela sofisticação toda. E aí ele tem a surpresa que a responsabilidade dele era para abrigar mais ou menos uma dúzia de crianças. E dentro daquele propósito, que era abrigar meia dúzia de crianças, ele tinha, assim, mais do que o suficiente. Quer dizer, na verdade, ele fantasiou uma tarefa, em termos externos e numéricos, imensas, quando, na realidade, a tarefa dele era atender aqueles espíritos. E dentro daquele atendimento, os recursos iniciais bastavam. Então, é muito interessante a gente começar a ver, porque muitas vezes a nossa tarefa é o copo d'água, é a vassoura, é o contribuir semanalmente lá com a cantina da casa espírita, é aquela contribuição monetária que se pode dar, e a gente vai adiando, não, mas eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, e a gente acaba não fazendo o que deve, não é?
É isso aí. E ele continua: e porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. É interessante que no nosso lar, a Narcisa sempre fala para o André Luiz para ele nunca ter a curiosidade ociosa. Aquela curiosidade que a gente fica querendo saber o porquê, mas o que a gente vai fazer com aquele material? Absolutamente nada. E aqui nós estamos vendo o André Luiz um curioso, mas de uma forma científica. Ele quer entender o processo para quê? Para passar para a gente. Para a gente agora estar entendendo. E ele continua, o Alexandre fala: trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a esses fins. Então, aqui a gente está vendo que para um trabalho desse acontecer, não é só os espíritos que se envolvem, né? Além de ser um desgaste muito grande, ele está dizendo que todas as pessoas que estão encarnadas, presentes naquela reunião, eles vão colaborar de alguma forma. Então, muitas vezes, quando uma pessoa está desequilibrada, não está em harmonia, as coisas não acontecem. Porque em alguns momentos, determinadas pessoas falam: ah, eu fui participar de uma reunião de materialização e não aconteceu nada. Ora, quando a gente vai para algum lugar de uma forma investigativa, negativa, né, que, tipo assim, duvido que esse negócio vai dar certo, e ficar com esses pensamentos, muitas vezes não acontecem. E às vezes a pessoa fala, eu quero que os espíritos me provem. Ora, os espíritos não têm que provar nada pra gente, absolutamente nada.
É como se eles precisassem muito da gente, né?
É.
A gente inverte o papel.
Exatamente, ele não tem que provar nada. E uma vez até o Chico falou que o Emmanuel disse, pois é, Chico, nós estamos querendo espiritualizar vocês e vocês estão querendo nos materializarmos.
Exatamente.
Porque a gente quer que o espírito apareça na nossa frente. E na hora que ele aparece, muitas vezes não estamos preparados e vamos sair correndo.
Exato.
Não está preparado.
Exatamente.
E, não, mas eu queria que ele se materializasse aqui. Para quê? Para falar o quê? E dependendo da conversa, você vai seguir ou você só quer conversar?
Tem um caso, assim, tem uma situação interessante. É como se eu falasse, Berenice, você pode encontrar comigo, não sei, aí no centro da cidade? Aí observa só, eu vou me deslocar do meu espaço, a Berenice vai deslocar da onde mora, chega lá e fala assim, mas o que você quer? Assim, não, eu só queria ver você. Mas com que objetivo, né?
Exatamente.
Não, só queria ver se funciona. Quer dizer, é essa curiosidade, assim, ociosa.
É isso mesmo.
E perigosa, né?
Exatamente. Porque às vezes as pessoas, por exemplo, quando tem algum parente, alguma pessoa muito querida que já desencarnou, quer vê-la. E gostaria que ela se materializasse ali na frente. Mas a gente tem que perguntar, para quê? Para perguntar o quê? O que você poderia perguntar, conversar ou dar algum recado que você não possa fazer pelo pensamento? É como a Deusa falou, se você pode pegar um telefone e falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, você conclui aquela sua tarefa, ao invés da pessoa vir até você só para você receber aquela frase. E isso a gente faz com o pensamento. E a gente pode muito mais estar com os nossos queridos. E o André Luiz, o Alexandre continua. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis. Então a gente está vendo aqui que essas... Porque essas materializações é um desgaste muito grande.
Isso.
E aqui ele vem dizendo o que está faltando na gente. Compreensão geral. Respeito aos dons da vida. Valores morais espontâneos e consolidados. Espírito coletivo. Vê... Como para as coisas acontecerem, nós temos que estar unidos.
Isso.
É o feixe de vara. Aí pode se perguntar, mas vem cá, todo mundo vai ter que andar na mesma direção, pensar igual. O feixe de varas, na verdade, cada vara é diferente uma da outra. Mas no propósito, no objetivo de se unirem para fazer um feixe, naquele objetivo todas são iguais, porque todas estão juntas fortalecendo aquele feixe. E aí aqui, o que ele pede pra gente? A compreensão, respeito da vida, os valores espontâneos, os valores morais espontâneos, esse espírito coletivo, é sempre estarmos pensando no todo.
Exato.
Vamos supor, se nós vamos para uma sessão de materialização, e vamos lá que tem 100 pessoas, né? E nós aqui, quem está ouvindo, está lá no meio. Aí se materializa um espírito da família da deusa. Qual é a nossa reação? Tipo, poxa, que bom, né? Que a deusa está tendo essa oportunidade. Vamos pensar assim ou vamos... Poxa, por que não apareceu
que
o da minha família?
Né? Que pena, não tem nada.
E o da minha família? E por que não apareceu o da minha filha, o do meu tio, da minha avó? E aí aquilo ali começa a criar o quê? Uma irritação. Ou seja, esse espírito coletivo da gente ficar em êxtase pela felicidade do que o outro está ganhando, do que o outro está proporcionando ao outro. Quando a gente entender isto, aí nós vamos entender o que uma mão direita não deve saber o da esquerda. É fazer o bem sem olhar a quem. É esse espírito da gente não perguntar, e eu?
Exato. E você sabe que a gente... Ontem, numa reunião, até mais ou menos familiar, que era do trabalho da distribuição do Natal, a gente conversava sobre isso, né? Se a gente não tiver esta visão do todo, a gente não sai de casa para começar a fazer nada. Porque aí você pensa assim, mas aí, para que eu tenho que fazer, né? Eu vou ter que arrumar aquela gaveta que tem que ficar bem arrumada, tem que fazer isso. Aí você coloca tudo que você tem em termos do eu. E aí esse do eu é muito interessante, que dói mesmo. Porque vai chegar o final do dia, você não vai dar conta daquilo tudo. E nem você vai fazer o seu dever, que era a sua contribuição para o coletivo. Então o que você tem que fazer? Começar a estabelecer prioridades. Hoje eu vou arrumar a gaveta tal, deixar arrumadinho até tantas horas. E depois eu vou para minha tarefa assim, assim. Porque essa tarefa é importante, é a minha participação no todo, no coletivo. Aí amanhã eu vejo tal setor assim, assim, da minha vida pessoal. E aí um outro tempo, pra gente começar a ter um equilíbrio, porque senão a gente passa uma encarnação perfeitamente frustrado. Porque na verdade eu nunca vou dar conta totalmente das questões pessoais, porque elas são complexas, né? E cada vez a gente vai tendo mais coisas a cuidar. E não vou dar minha participação no coletivo justificando que eu tenho que cuidar da minha vida. Não dá pra isso. E no final eu não faço nenhuma coisa nem outra, né? Então a gente tá aprendendo a estabelecer prioridade pra quê? Pra formar esse feixe.
É isso aí.
Esse feixe.
E aí ele continua. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano.
Aí é uma questão interessante. Nós não participamos de reunião de materialização direta, mas viemos de uma casa, o Núcleo Espírita Pedro e Paulo, em que durante um tempo longo, o nosso irmão Walter Faria e uma equipe serviram de instrumentos para a materialização, para a cura. E os cuidados, gente, eram inúmeros para os participantes também. Por quê? Porque o ectoplasma, a gente vai ver daqui a pouquinho aqui ele explicando, que é uma manifestação desse fluido físico, desse fluido elétrico, né? Desse fluido animal, ele é do médium. O médium doa aquela percentagem. Só que ele é magnético, ele atrai. E ele deve voltar para o médium tão puro quando ele saiu, porque senão o médium é capaz de adoecer, o médium é capaz de ter determinadas anemias, certas fraquezas, então é muito sério. E ele pode ser contaminado com o quê? Justamente com aquilo que a Berenice acabou de falar ainda há pouco. Por essa má vontade, por essa irritação, né? Por essa contrariedade, tudo isso são elementos que contamina, vamos dizer assim, esse fluido. Então, a condição de quem está assistindo é algo muito sério. É um compromisso e nem sempre. Muitas vezes eu quero lucro, mas eu não quero investir nada, eu só quero lucrar. E na vida, na lei da vida, não existe isso, né? Todo lucro, ele vai exigir o quê? Um investimento.
É isso aí. E você está falando uma coisa muito séria, porque às vezes até as pessoas quando frequentam o centro espírita ou algum outro templo religioso e falam, puxa, eu já estou aqui frequentando há tanto tempo e nada acontece, nada melhora. Por quê? A gente fica muito ligado no que a gente vai receber de volta. É uma barganha. E quando a gente está nesse processo, as coisas não acontecem. Outro dia, eu já contei esse caso aqui, mas ele vale contar novamente. Uma adolescente lá do abrigo, ela foi adotada por uma família. Ela está com família substituta e está dando problema assim, de adaptação. E eu fui conversar com ela. E ela falou, olha, tia, a fulana, ela me deu uma Bíblia, eu já li uma parte da Bíblia e rezei do jeitinho que a senhora me ensinou. E não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente é muito imediatista. A gente quer que as coisas aconteçam na hora. Então, nós queremos chegar no centro espírita e receber uma orientação, às vezes a gente nem quer uma orientação espírita, a gente quer uma determinação espírita. Isso. Que o espírito diga, olha, faça isso, faça aquilo outro.
Resolva a nossa vida.
Isso, que resolva. A gente quer receber um comunicado de uma pessoa querida. E muitas vezes chegamos na casa espírita e fala assim, olha, eu quero uma notícia de uma pessoa que eu amo. E aí, às vezes, o médico fala, então, mas quem é essa pessoa? Ah, não vou falar não, que os espíritos sabem.
Exato, exatamente isso.
Só que existe uma afinidade da pessoa com a casa. Os espíritos não são leviano, não são fofoqueiro, futriqueiro, que sabe tudo o tempo todo. As coisas não funcionam dessa forma.
Até porque, Berenice, a gente sempre fala, espírito que fica sabendo tudo de todo mundo, a gente tem que ter cuidado, porque senão quem tem muito tempo, né? E a gente sabe que aqueles espíritos mais elevados, eles têm obrigações a cumprir. Então, ele não tem tempo de ficar, vamos dizer, futricando a vida, detalhes da sua intimidade. Não há porquê.
Exatamente. Então, a gente tem essa sensação. Os espíritos que sabem tudo e todo mundo, ele é provavelmente o obsessor, porque ele faz uma investigação muito grande na vida. Às vezes chegamos uma pessoa que nunca foi no centro espírita. Aí ela chega pela primeira vez querendo uma mensagem de alguém, algum desencarnado. Ora, ela tem que fazer uma ambiência na casa para ver o que? Uma sintonia com os espíritos que trabalham ali na casa para poder essas coisas irem acontecendo. As coisas não acontecem assim rapidamente. Mesma coisa, se a gente chegar no banco e falar pro caixa, olha, eu deposito isso aqui na minha conta. Aí ele vai dizer, qual é o número? Ah, não sei, o banco é que sabe. Aí ele vai pedir o nome, aí ele vai fazer uma varredura. Ele vai pedir o nome, depois o CPF, depois ele vai confirmar o endereço. Ou seja, há uma pesquisa para poder se juntar as coisas. E no mundo espiritual também é assim. Quando a gente já frequenta uma casa há muito tempo, essa afinidade já acontece, já está natural. Mas isso não significa que os espíritos o tempo inteiro eles falam sobre tudo. Tanto que eu uma vez escutei o Aldeu falar que a mãe dele havia desencarnado já há muito tempo. E ele nunca tinha visto a mãe dele, assim, não sabia notícia da mãe dele e tal. E depois de anos que ela havia desencarnado, ele comentou isso com o espírito. Aí o espírito falou para ele, ela trabalha aqui na casa, no plano espiritual, organizando fila. Ou seja, apesar dele ter uma mediunidade ostensiva, ele não tinha visto a própria mãe trabalhando. Por quê? Porque essa visão ia ser só apenas de uma curiosidade, não ia ter um objetivo para isso.
E também até isso, porque ele estava trabalhando também, né? Então ele não tinha tempo de estar olhando o trabalho dos outros, que é uma outra questão também, né? Existe uma lição no livro Caminho, Verdade e Vida, muito importante essa lição, gente. O fracasso de Pedro. O dito bíblico é assim: e Pedro assentou-se no pátio do sumo sacerdote entre os criados, esperando para ver o fim. E Emmanuel, num pedaço, fala que essa lição, esse exemplo de Pedro, mostra a postura de muitos, assim, de nós, né? Que muitas vezes a gente fica muito preocupado com o fim dos trabalhos alheios. E a gente acaba não fazendo o nosso, que é essa condição para você ser um participante do trabalho, né? Então, são cuidados que nós necessitamos ter.
Isso aí é muito interessante, Deus, porque olhamos o tempo inteiro para o outro.
Isso.
O que o outro está fazendo. E, às vezes, nós cometemos os mesmos erros. Isso. Que o outro está cometendo e nós estamos apontando. Vamos ficar alerta? Porque quando a gente aponta muito firme para uma pessoa, e se a gente, com a nossa mão, com o nosso indicador, aponta para alguém, tem três dedos de volta para a gente. A gente tem que ficar muito firme na hora que vamos crucificar alguém, que vamos apontar, exigir uma responsabilidade de alguém, para a gente fazer uma reflexão se nós não estamos falhando numa responsabilidade equivalente. E isso vai nos ajudar muito. Que fique essa reflexão para o dia de hoje, para a gente dar uma olhada nas pessoas que a gente consegue identificar os erros e depois olharmos para nós mesmos, para ver se nós não estamos cometendo esse erro. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.